Voltamos a Colossenses, capítulo 1. Terminando o capítulo 1 hoje e avançando no capítulo 2, livres da pressão dos numerozinhos, quero avançar em mais uma porção e apresentar aqui o que é para um pastor a sua agonia. Talvez você que recebeu o link pela internet, você que viu aí o tema proposto para o culto, a agonia de um pastor, pode ter sentido provocado a... Como assim? Um pastor sente agonia? Na verdade, literalmente, Paulo agoniza. E a gente vai entender por quê. Não estava na iminência de morte, mas a sua situação, já bem conhecida de todos nós, acompanhando o estudo de Colossenses como sendo uma das cartas da prisão, revela-nos muito sobre este contexto de quem Paulo é, por que estava ali e qual o propósito. Domingo passado, refletimos, e eu desejo em oração que isso tenha falado tanto ao seu coração como falou ao meu, em que Paulo não estava preso por nenhum delito que tenha cometido, mas sua prisão injusta nunca o fez ver aquilo como alguém culposo ou culpado. Paulo nunca projetou em Deus a sua frustração, nunca queixou-se da sua condição, ou nem mesmo admitiu que estava ali por causa de culpa passada, problemas mal resolvidos. Domingo passado, quando nós refletimos sobre a situação em que Paulo dizia que alegrava-se no seu sofrimento, no sofrimento dele próprio, não trazia na sua mente, na sua memória, na sua consciência, algo muito parecido como um remorso, em que ele dissesse: eu estou aqui pagando pelos meus delitos, eu maltratei cristãos, eu persegui cristãos, eu matei cristãos e permiti que pessoas matassem cristãos, então eu estou agora pagando pelos meus pecados. Não. Pedro nunca viu o seu sofrimento como algo, como punição aqui na face da terra. Paulo nunca olhou para a sua vida pregressa e foi movido por remorso, por culpa, esta culpa destrutiva que nos paralisa, que nos derruba emocionalmente. Sentem-se algemados às suas culpas. E Paulo vai nos mostrar que quando nós sofremos por Jesus, isso é motivo de alegria. Um crente, se sofre porque roubou, se sofre porque mentiu, se sofre porque traiu, esse sofrimento faz parte das consequências naturais de falhas e equívocos que cometemos e pecados que assumimos, o risco de cometê-los. Mas como Paulo, preso e sofrendo açoites, ameaças, injúrias, e ele diz: mas eu estou aqui porque eu estou pregando Jesus, então é motivo de alegria. A questão é que muitas vezes nós não conseguimos discernir e distinguir as causas pelas quais nós sofremos. E às vezes nós colocamos a culpa em quem não tem culpa. Às vezes até o diabo leva a culpa. Presta atenção. Às vezes até o diabo leva a culpa. Umas delas que são nossas. E se eu pudesse pintar aqui um cenário teatral, o diabo falou assim: eu não tenho nada a ver com isso não, foi você que quis. Eu estava aqui só esperando e você deu mole. E às vezes nós também colocamos a culpa no próprio Deus. O Deus eterno, como se ele fosse também o corresponsável pelas nossas maluquices, pelas nossas teimosias, pelas nossas instabilidades. E nesse momento, Paulo poderia dizer: está vendo só, Senhor, valeu a pena? Estou aqui preso. Queria estar solto, queria estar com as pessoas, mas Paulo não lamenta disso. Ele diz: mesmo eu preso, eu estou junto com vocês. Então, Paulo escreve esta carta, sendo uma delas da prisão, para deixar o seu testemunho, para deixar uma marca do que o move como um pastor, do que o move como um apóstolo, como um mensageiro do propósito de Deus para aquela geração. Então nós estamos em Colossenses capítulo 1, nós vamos ler versículo 29, vamos avançar para o capítulo 2 até o versículo 3 e vamos encontrar aqui um pastor que agoniza, não à beira da morte, mas diante das suas limitações e do seu desejo de ver um propósito de Deus cumprido na vida do rebanho de Deus. Diz assim Colossenses 1:29 em diante: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por enquanto, basta. Na próxima oportunidade, seguiremos o versículo 4 e nós vamos aí transicionar para Paulo agora dizendo aos cristãos em Laodiceia e toda aquela região, como ele mesmo diz, o que é viver com Jesus. Já que ele já disse quem é Jesus, agora ele começa a aplicar isso. E ele começa a aplicar em si mesmo. A lógica de Paulo nesta carta é defender, como se ele precisasse de defesa, não é esse o caso, mas Paulo estava ajudando aqueles crentes a fortalecerem a fé em Jesus, a imagem do Deus invisível, por meio de quem nós vamos ao Pai, por meio de quem nós conhecemos o caminho, por meio de quem nós temos acesso a tudo aquilo que antes era inacessível. Por isso, o mistério, que antes era oculto e agora está revelado. Nele estão guardadas todas as coisas que são necessárias e essenciais para uma vida com propósito. Jesus. Uma vez que Paulo apresentou Jesus, ele agora se identifica com Jesus quando ele, desde lá do versículo 22, ele vai se encontrar neste lugar, ele vai se ver agora reposicionado na vida a partir de Jesus. E agora ele se coloca diante daquela igreja para mostrar a eles o poder que Jesus tem de transformar. Então Paulo vai, nesse contexto agora, usar duas expressões muito próprias para a agonia de um pastor. A agonia de um pastor se estabelece naquilo que ele entende ser a razão da sua vida. Não é uma carta pastoral, como Timóteo, 1 e 2, e Tito, as chamadas cartas pastorais, mas Paulo, naquele contexto, onde a sua liberdade havia sido cerceada, onde ele estava privado de ir ao encontro das pessoas que ele amava, ele não se calou e não se inibiu de cumprir o seu propósito. Mas, evidentemente, longe fica tudo mais difícil. A distância, sim, é um fator limitador. E Paulo olha para a sua condição prisioneiro e dá um testemunho. Eu estou preso, mas eu sou livre. Porque muitos, mesmo sendo livres, são prisioneiros, porque não sabem para onde estão indo. Porque mesmo preso, eu faço parte do reino do Filho amado de Deus. Mesmo preso, eu conheço Jesus, o seu poder criador, o seu poder redentor e o seu poder reconciliador. Mesmo preso, eu me sinto parte da igreja. Porque mesmo distante, nós estamos unidos. Não há paredes que nos separem. Não há geografia que nos distancie, porque o coração está unido em Jesus. E este enlace misterioso, esta união misteriosa que transcende a física, que transcende o posicionamento, fazia com que Paulo glorificasse o fato de ser igreja, da qual Cristo é o cabeça supremo, é o Senhor de tudo. Agora então, Paulo vai descrever-se como o apóstolo, como o pastor daquelas pessoas, como o mensageiro de Deus, mas ele usa duas expressões que naquele contexto eram ao mesmo tempo claras e fortes. Porque Paulo usa a expressão eu me esforço e depois ele diz que eu luto. Essas duas expressões elas vêm do contexto atlético. Aliás, Paulo faz muito uso, porque era muito mais comum naquela época do que se possa imaginar. Era a época dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Istmicos. Por isso Paulo usa muito a figura da corrida, do soldado também. Paulo fazia uso de expressões que aquelas pessoas pudessem entender no seu cotidiano. E quando Paulo usa a expressão esforço-me e luto, eram duas expressões que faziam parte deste vocabulário esportivo da época. A palavra esforço que ele usa aqui no versículo 29, eu me esforço, tem a ver com a dedicação de alguém que vai ao limite mais extremo necessário da sua capacidade física. Do que hoje os técnicos e professores dizem, olha, faz até falhar. E essa expressão falhar é quando você não aguenta mais e os músculos não reagem. Esta palavra do esforço é você levar ao seu limite a sua capacidade física, o seu fôlego, de tal modo que, se for preciso e necessário falecer fazendo o que você precisa fazer, a sua vida terá cumprido. Por isso a palavra esforço no português não traduz exatamente o que Paulo estava dizendo na língua original grega, em que ele usa a palavra eu me fadigo ao máximo. O meu corpo agoniza para ver Cristo sendo formado em vocês. Então, a agonia de um pastor aqui se estabelece pelo fato de que ele reconhece que, mesmo preso, ele não deixou de trabalhar. Mesmo privado da sua liberdade, ele não deixou de se empenhar. Porque ele quer, de alguma maneira, por isso ele usa o mais possível, ou seja, o que é mais possível para alguém que está encarcerado, para alguém que está longe dos olhos, para alguém que, principalmente lá no versículo 2 do capítulo 2, ele vai dizer que há pessoas que nem o conheciam e que nem ele nem conhecia pessoalmente. Mas ele tem um olhar que abrange a todos aqueles que reconhecem Cristo como o caminho. E Paulo agoniza na obra, agoniza no seu trabalho, fazendo com que todas as coisas que ele é e faz, sejam palavras ditas ou testemunhados, Paulo faz com que isso transcenda o seu esforço na carne. E ele faz isso por meio da oração. Se Paulo não pode ir, ele vai se entregar ao máximo para que o poder de Cristo se manifeste na vida das pessoas como tem se manifestado na dele. O que Deus tem feito na vida dele já está claro. Paulo descreveu nos versículos anteriores: eu sofro, mas faço com alegria. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Cristo é. E o meu propósito como mensageiro da palavra de Deus é fazer com que esta palavra transcenda os limites físicos, das paredes, das grades, da distância, e chegue a quem precisa chegar, seja por esta carta, seja pelo testemunho, seja pelo que ouvirem falar de mim. Hoje pela manhã, lendo um versículo na minha meditação, segundo de Reis, capítulo 23, verso 25, ali uma lápide, um epitáfio acerca do rei Josias, sem dúvida, depois de Davi, o rei mais querido de todo o povo de Israel. Aquele menino que assumiu o trono com 8 anos de idade. Aquele menino que reconstruiu a obra do templo e que no seu reinado o livro foi achado e causou um reboliço, porque a Bíblia, quando ela é reencontrada no coração do povo, ela causa um reboliço. Onde a palavra de Deus chega, onde a Bíblia é lida, onde as Escrituras são reveladas, o povo se quebranta, o povo se transforma. E no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 23, 25, há um epitáfio acerca de Josias, que diz que nenhum outro antes dele e nem depois dele foi como ele, porque ele se converteu ao caminho de Deus e ele amou o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, a ponto de quem escreveu dizer: e depois dele ninguém mais foi como ele. Parece-me que o apóstolo Paulo tinha este propósito, não para envaidecer-se, mas para deixar um legado, de tal maneira que as prisões não determinariam o fim da sua palavra. E mesmo as pessoas que não o conheceram pessoalmente, por ouvirem falar dele, soubessem quem ele era e o que ele foi. E principalmente a transformação que Cristo operou na vida daquele que um dia matava e agora está disposto a morrer. Em nome de Jesus. Por isso, a palavra que Paulo usa aqui para descrever o seu empenho, quando ele diz, para esse fim eu me empenho, ou seja, a palavra empenho aqui é eu me dedico, eu me entrego, eu estou disposto. Logo a seguir ele usa a palavra esforço, que literalmente seria eu estou em agonia. Eu estou em agonia porque é o mesmo Paulo que se despede dos Efésios e diz para eles, daqueles anciãos: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra o propósito para o qual Deus me chamou: pregar o Evangelho. Por isso que nós somos chamados. E é por isso que para muitos o chamado é mistério. E aí sim, esse mistério é enigmático. Como pode? Por quê? Alguém se dedicar tanto a algo que é tão incerto, incerto para os que estão de fora. Paulo agoniza porque ele sabe a quem ele pertence. É por isso que logo ele completa: segundo o poder de Cristo. Novamente, essa expressão que Paulo usa, segundo o poder de Cristo, não tem a ver com uma porção, com uma proporção. Tem a ver com uma referência absoluta, de que não é um pouco do poder de Cristo sobre nós, mas é o poder completo, é o poder todo que há no nome de Jesus. Por isso que ele diz que opera poderosamente em mim. Paulo olha para a força dos guardas romanos. Paulo olha para a robustez daquelas grades. Paulo olha para a dureza das leis que limitam o seu ir e vir. E ainda que fosse numa casa, numa prisão domiciliar, para usar um termo da modernidade, Paulo sabia que a sua liberdade estava totalmente privada. Mas ele olha para toda essa força e diz: mas nada se compara ao poder de Jesus. Os soldados podem ser fortes, as grades podem ser robustas, as leis podem ser duras, e o julgamento pode até ser injusto, mas eu vivo agonizante pelo poder de Cristo operando na vida de todos os outros. Ou seja, o poder de Cristo é incomparável. O poder de Jesus é maior. Lembre-se disso quando nós estivermos enfrentando forças contrárias, grades robustas, leis injustas e duras. O poder de Cristo será sempre maior. O poder de Jesus será sempre incomparável. Então Paulo, literalmente, ele transcende as limitações do seu corpo físico, da sua carne, para operar no âmbito da espiritualidade, no âmbito do transcendente, no âmbito do invisível, para que o poder de Cristo se manifeste na vida dos que estão longe, e mesmo daqueles que não o viram e não o conhecem. O esforço de Paulo é, portanto, realizado na força e no poder do Espírito Santo. E quem realiza a obra sempre tem que ser o poder de Deus. A igreja se perde muito, distrai-se muito. A igreja se distrai quando ela perde a noção da sua espiritualidade para se tornar um organismo predial, um conglomerado empresarial. Quando ela passa a depender somente das suas capacidades financeiras. Paulo agoniza porque ele sabe que o Evangelho só tem sentido se ele for vivido livre de todas essas amarras para experimentar o poder inexplicável, mas real, que há em Cristo Jesus. Que faz prisioneiros sentirem-se livres, que faz fracos tornarem-se fortes, que fazem aqueles que um dia matavam não matarem mais e irem ao outro extremo, porque agora está disposto a morrer para que Cristo fosse formado na vida de todos. Paulo agoniza porque pela oração ele sabe onde ele quer chegar. E agora é onde eu encontro literalmente esta agonia pastoral, que olha para o povo de Deus e deseja algo para este povo. O propósito de um pastor diante de um rebanho. O pastor diante do povo de Deus precisa ter consciência do seu papel e da sua responsabilidade. E Paulo, para mim, resume muito bem em três declarações pelo que ele agoniza, pelo que ele se esforça. E agora ele vai usar outra expressão: pelo que ele luta. Não é uma luta carnal. Não é uma luta empreendida pelo seu próprio entendimento. Não é uma luta para ter razão. O mundo em que vivemos, especialmente hoje, nós lutamos e brigamos por ter razão, já percebeu? Não dialogamos mais. A nossa disputa de fla-flu, opa, desculpa a referência, mas é porque é o que mais simboliza. Essa disputa de torcidas para saber quem tem razão, para quem ganha a discussão, para quem no final diz: está vendo, eu falava a verdade, eu sabia de tudo e você não sabia nada. Não, Paulo não está lutando para ter razão. Paulo não está lutando para vencer uma luta diante de adversários humanos, carnais, intelectuais. Paulo não estava lutando pela verdade. Nesse contexto aqui, Paulo está lutando por aquilo que para ele era muito primordial. Luto por vocês. Mas como é esta luta? Paulo vai explicar. Por isso que a mensagem, quando eu chamo de expositiva, ela é essencial para a compreensão bíblica. Porque o próprio texto vai responder pelo texto. Talvez a gente pudesse agora criar uma mensagem que, pelo que Paulo lutava, a gente vai inventar um monte de coisas, só que aqui para mim estão claras três coisas pelas quais Paulo luta por aqueles crentes que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Olha o amor pastoral deste homem. Ele lutava até porque ele não conhecia. E hoje nós lutamos com quem conhecemos. Lutamos contra quem conhecemos, para ficar bem mais claro o que eu quis dizer para você. Este amor agonizante de um apóstolo, mensageiro, côncio do seu papel, côncio da sua mensagem, ele olha para aquele rebanho distante, e o seu amor é tão profundo que ele luta, ele se esforça, ele agoniza. Não é esta luta estabelecida em uma meta de tempo, dois tempos de um jogo de futebol, ou 10 rings, se for uma luta, ou tantos rounds, quanto uma luta corporal. Não se trata disso. O contexto aqui da luta que leva Paulo à agonia na sua alma é algo que ele fará de modo físico e espiritual, entregando o seu corpo e a sua alma de modo a exaurir as suas forças e exigir dele ao máximo. A luta não é contra Deus nem contra as pessoas, mas ilustra um homem que está orando, intercedendo por si mesmo e pelos outros, de modo que o Evangelho prevaleça, que a verdade do Evangelho prevaleça. Paulo ora por três coisas. Ele agoniza pelo povo por três coisas. Ele se esforça e luta pela igreja. E esta luta tem três elementos principais. No versículo 2 ele diz: faço isto para que o coração dele seja consolado. Talvez na sua versão, oro pelo encorajamento deles. Independentemente da tradução que você tenha, o sentido é um só. Porque a palavra encorajamento é diferente do conforto. Se na sua tradução estiver que o coração dele seja confortado, talvez não seja bem a expressão que Paulo quis dizer lá na língua original quando ele escreveu essa carta, usando a palavra que tem mais a ver com encorajamento, que tem a ver com coragem, e que coragem tem a ver com um coração renovado. Então a oração de Paulo, em outras palavras, mais próximas daquilo que ele escreveu quando redigiu esta carta, eu quero que o coração de vocês seja renovado. Porque não tem um mal mais destrutivo na igreja de Cristo do que o pessimismo. Não existe algo mais permissivo e mais destrutivo no contexto da comunhão fraternal do que gente pessimista. Porque quando a espiritualidade se deprime, torna-se um campo muito fértil, muito, muito próprio para o inimigo semear entre nós o joio da discórdia, o joio da contenda, o joio de falsos ensinamentos. Por isso Paulo diz: eu quero que o coração de vocês seja renovado. O encorajamento é que Paulo diz, é: não se deixem levar pelo pessimismo. Não se deixe levar pelas más notícias. Não se deixe levar pelos cenários negativos que cercam vocês. Encorajem-se. Coragem um ao outro. Animem-se. Porque quando a alma se abate, produz um esfriamento de fé que resulta numa frieza na comunhão. Note que Paulo está caminhando aqui numa escala. Primeiro eu preciso Que vocês entendam, diz Paulo, que vocês permitam que o coração de vocês seja novo coração. Será que quando nós cantamos "Dá-me um novo coração", estamos realmente dispostos a mudar o que precisa ser mudado e vencer o pessimismo para sermos encorajadores? Será que quando nós cantamos que recebemos um novo coração do Pai, um coração regenerado, se de fato isto retrata uma alma renovada diante de esperança, diante das más notícias? Porque para Paulo era fundamental que aqueles crentes tivessem os corações fortalecidos, encorajados, renovados, porque um coração abatido é um terreno fértil para a perda da fé, e quando se perde a fé, se perde a comunhão. Passamos não a lutar por nós, mas passamos a lutar contra nós. E Paulo completa a sua oração, avança na sua oração dizendo: faço isto, ou seja, eu oro, eu luto, para que o coração de vocês, ou deles, seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Paulo ora em favor de que o amor fraternal se intensifique. Paulo ora para que aquelas pessoas, de perto e de longe, que ele tenha conhecido ou não, como ele mesmo diz, tem gente que eu nunca vi face a face, mas eles precisam entender que o amor é o oxigênio da igreja. Desde o princípio, quando Jesus veio estabelecer a sua igreja, ele estabeleceu como marca principal o modo como nós nos relacionamos. Não é o sistema de governo, e nós temos vários sistemas de governo. Há uma diversidade enorme de tipos de igreja, quando eu falo governo eclesiástico, por favor. Não se trata do sistema de governo eclesiástico que caracteriza determinada denominação ou até mesmo um movimento eclesiológico ao longo desses 2000 anos. Movimentos surgiram e desapareceram. Não é o rito religioso. O que faz uma igreja oxigenar vida, o que faz uma igreja renovar o seu coração, o que faz uma igreja renovar o seu empenho, é o amor. Porque quando morre o amor, a comunidade entra em colapso. E nós não podemos querer resolver os nossos problemas se não houver, como base de tudo isso, o amor. Uma igreja desunida, na qual nós nos olhamos como rivais, quando nós trazemos para dentro das nossas paredes, do nosso convívio, esta realidade tão destrutiva do mundo de hoje, quando nós permitimos que aquilo que a economia do mundo invada a economia da igreja, quando nós nos tornamos rivais uns dos outros, quando permitimos que haja entre nós partidos, grupos, preferências, e deixamos de lado a verdadeira comunhão e o nome de Jesus nos unindo, é Cristo quem é desonrado. Somos nós que caímos em descredibilidade para o mundo. Nós podemos discordar, nós podemos ser diferentes, nós podemos ser diversos, mas não tem jeito, Cristo só é honrado pelo amor que temos uns pelos outros. João 13,35. Vocês não serão conhecidos como meus discípulos pelo tipo de culto que vocês praticam. Se tem palma, se não tem palma. Se tem hino, se não tem hino. Se é parede preta ou se é parede clara. Se é luz apagada ou se é luz acesa. Se tem tal e tal departamento ou tal e tal ministério. Se faz isso ou se faz aquilo. Não. No Novo Testamento nós não encontramos estrutura eclesiástica. No Novo Testamento nós não encontramos uma teologia sistemática para dizer que tal igreja é mais santa do que outra e é tal igreja que vai para o céu e outra igreja vai ficar na terra. Não. O que move o povo que se chama cristão é Jesus no coração de cada um. E Cristo é desonrado. A igreja entra em crise quando falta amor. Porque um cristão maduro, e Paulo está nos ensinando isso, um cristão que entendeu a maturidade da fé é a capacidade de amarmos-nos e de vivermos unidos, mesmo que a gente seja até diferente. Porque nós aprendemos a olhar na mesma direção. O crente maduro, ele é um pacificador e não um provocador de problema. Guarde bem isso no seu coração. Um cristão que entendeu a maturidade em Jesus não luta pela verdade se essa verdade não for movida pelo amor. Um cristão maduro, ele traz paz. Ele é um pacificador e não um promotor de problemas. Isso rege o nosso coração, rege a nossa mente, isso rege as nossas escolhas, isso rege os nossos princípios. Porque Paulo está agonizando por uma igreja cujo coração é renovado e cujo amor é o trilho por onde andam as pessoas. São os pulmões da igreja que faz a igreja respirar e ser conhecida no mundo em que estamos. E por último, nesse texto, Paulo vai dizer que a sua oração é para que aqueles crentes tivessem entendimento espiritual. A igreja não pode seguir modismos, por isso eu citei aqui alguns exemplos: parede preta, parede clara, luz acesa, luz apagada, coro presente ou coro ausente, banda completa, banda incompleta, com música ou sem música, púlpito de lado, púlpito no centro, sem púlpito. Isso tudo são coisas que a gente foi inventando ao longo da história, talvez para fazer a igreja mais atrativa, mais comunicativa, talvez para se alinhar mais a um determinado ambiente social. Mas uma coisa importante a gente saber: isso diz muito pouco diante de Jesus sobre o que é a igreja, porque ele está olhando o coração. Década de 80, eu era saindo da minha adolescência, a moda era uma igreja, que você vai saber qual é, que tinha uma prancha no púlpito. Como eu vi gente brigar com aquilo? Como pode? Mas sem dúvida é uma das igrejas que mais cresceu na década de 90, que mais acolheu jovens que outras igrejas não acolhiam. Depois veio a igreja com um guidom, ao invés de um púlpito era um guidom. Que sacrilégio! Talvez se eu fosse pastor na década de 70 pregando de camisa dobrada, sapatênis. Tem igrejas que não abrem mão do pedestal no microfone, porque o pastor tem que estar com a mão livre. Mas tem um negócio para você botar na cabeça aqui. Mas recentemente um pastor, um colega, falou: Purinha, aqui, fui pregar numa igreja e não pode pegar o microfone na mão, tem que ser no pedestal. Eu falei: que isso, cara? É, não pode, tem que ser no pedestal. E não pode nem tirar o pedestal, não pode. Ainda há igrejas assim. Mas as pessoas que estão ali podem ser julgadas por mim como alguém que seja mais ou menos crente do que eu? Não. Porque quando Paulo agoniza pela igreja, ele tem três coisas em mente. Não é se canta, se não canta, se é grande, se é pequena, se tem templo, se não tem, se tem púlpito, se não tem. Até porque naquele contexto, você precisa lembrar, as pessoas estavam sentadas no chão, na sala de casa, em esteiras, em almofadas, talvez com crianças correndo entre elas, talvez sentadas em volta de uma mesa, porque eles não estavam no templo. Não estavam sentados em cadeiras acolchoadas e nem tinham horário dominical pela manhã. Hoje é domingo, vou me acordar e o meu vizinho convidar. E se eu não for no domingo para ir na praia, eu vou estar em pecado mortal. E Jesus não volta domingo não, porque eu vou estar na praia. Esta carta foi lida por pessoas do seu dia a dia. Talvez a mulher lá batendo a mão no pano de prato. O marido chegando da rua sujo com a sacola de compra. E sentados à mesa numa refeição, lendo Paulo dizendo assim: sabe o que importa no meu coração acerca de vocês? É que o coração de vocês seja novo, que o amor seja o oxigênio da relação de vocês. E agora, por último, que vocês entendam que espiritualidade tem muito pouco a ver com estética, com a performance. Porque nós temos convicções, entendimento para compreender quem Cristo é. E que em Cristo nós temos sabedoria e conhecimento. E aí Paulo vai terminar então esse versículo 3 dizendo assim: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer ser sabedoria? Você quer conhecer alguma coisa? Olhe para Jesus. Ele é a fonte. Quando Paulo diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros, não é que ele guarda para si, é porque ele é a fonte. O princípio de Paulo aqui é dizer assim: olhem para Jesus. Se algum pregador ensinar a vocês mais sobre ele próprio do que com Jesus, do que acerca de Jesus, desconfie, porque é em Jesus que estão todos os segredos guardados para que você seja uma pessoa sábia e uma pessoa que conhece, a ponto de discernir. Agora, conhecer para quê? Qual é o sentido do conhecimento e da sabedoria, se não para exaltar o nome do Senhor e dar testemunho para essa geração perdida, iracunda, pecaminosa, longe? Paulo estava lidando com homens e mulheres que estavam à mercê de ensinos que estavam afastando-os da comunhão e de Jesus. E Paulo agoniza. Eu fico imaginando de fato Paulo na prisão, doido para sair, doido para abraçar, doido para ter uma experiência de comunidade, doido para cantar um hino, um cântico espiritual, como ele mesmo diz, saudando aos crentes em Éfeso. Cantem cânticos espirituais, saúdem uns com os outros com salmos, hinos. E aí Paulo preso: faça o que eu não posso fazer. Paulo agonizando, privado da sua liberdade, ele sofre, ele se extasia, ele se fadiga, ele se cansa ao máximo para que ele, sendo preso, estando preso, pudesse ver os outros fazendo aquilo que ele tanto queria e não podia. Então façam vocês. Paulo agoniza, porque ele quer ver Cristo sendo formado na vida daquela igreja, espalhada, de casa em casa e por aquela região. Então Paulo ora, e pelo que Paulo pede para que eles tivessem um novo coração. Paulo pede para que eles nunca esquecessem-se que o oxigênio da igreja é o amor, que os problemas resolvidos precisam ser regados em amor, que o crente maduro, ele é mais pacificador do que qualquer outra coisa. E Paulo ora para que aquelas pessoas tivessem um entendimento espiritual a partir da pessoa de Jesus. Não uma igreja mística, não uma igreja supersticiosa, não uma igreja que fica querendo contar os pássaros no céu e pedindo a Deus que nos fale por meio dos números. Não, porque tudo que já deveria ter sido revelado foi revelado. Ele é o mistério que um dia estava oculto e hoje é conhecido: Jesus. Olha para Jesus. Ele será suficiente, a fonte da sabedoria. Quer ser sábio no seu lidar? Olhe para Jesus e veja como ele agiu. Faça como ele fez. Quer ter conhecimento? Viva como Jesus. Espelhe Jesus. Reflita Jesus. Isso será suficiente. E desta maneira nós seremos conhecidos como Igreja de Cristo. Mais do que qualquer denominação, mais do que qualquer placa, mais do que qualquer sistema de governo, mais do que qualquer organização, mais do que qualquer coisa, a Igreja é de Cristo e deve ser conhecida como tal. Eu também agonizo pela igreja. Agonizo por mim mesmo, porque preciso aprender que nas minhas prisões eu não devo sofrer pelos meus pecados, eu devo sofrer por Jesus. Eu fui perdoado, como o coro acabou de cantar. Não devo trazer em minha consciência culpa alguma, porque ele me lavou na cruz com o sangue que ele espargiu das suas feridas. Mas se eu sofrer, que eu sofra por querer Cristo na minha vida. E eu agonizo pelo propósito de ver uma igreja madura. E a maturidade se dará na medida em que nós, no nosso jeito de viver, tivermos corações renovados, tivermos o amor como nosso oxigênio, e a nossa sabedoria vir da pessoa de Jesus. Mais Cristo em nós, mais Cristos entre nós, eu e você, Cristo um para o outro. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção para completar esta palavra no meu coração e no coração do teu povo. Pai, em nome de Jesus, que nós como igreja nos esforcemos e lutemos, como Paulo nos ensinou, como mensageiro teu, como apóstolo teu, como pastor daquele povo, que nós nos esforcemos e lutemos para que, como igreja, tenhamos estas marcas tão preciosas para o apóstolo Paulo. Diferentemente de tudo que o mundo procura, de tudo que desafia a igreja no seu contexto atual, de modernidade, de contemporaneidade, que para nós, as nossas marcas principais sejam novos corações em cada um de nós. Seja o amor como a marca imprescindível do nosso jeito de viver. Pacificadores, conciliadores, e que olhando para o teu filho Jesus, nós tenhamos sabedoria e conhecimento para viver uma vida que glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, que tu nos ajude, Senhor, pelo poder, pelo grande e incomparável poder que opera em Jesus. Nele que nós vivemos, nele que nós nos movemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.